momentos altos destas correntes deste encontro, e que já faz parte da rotina, prende-se com o encontro e também as conversas entre os escritores e estudantes. A organização decidiu este ano, e a pensar nos mais novos, organizar uma mesa, um debate, chamou-lhe Conta-me um Conto, o Diana Bar. Um bar muito especial, que tem livros e jornais à disposição de qualquer pessoa que se desloca até lá, e com uma vista de mar fantástica, recebeu cerca de 125 alunos da ZB 1, número 2 das Sininhos, número 3 do Desterro, número 1 de Refojos a Ver o Mar e número 1 Praça de Rates. Recebeu estes 125 alunos e mais ainda os escritores Cristina Norton, Rui Grácio, Virgílio Alberto Vieira e onde Jaque, que decidiu ele próprio e ali mesmo construir uma história com estes 125 alunos.
Vocês sabem qual é a história mais curta, a história mais pequena do mundo? Quem é que sabe qual é a história mais pequena do mundo? Não sabem? É uma história muito simples, que é... Tu sabes? Ele sabe? Pensei que tu soubesse. Se calhar só tem uma palavra, não é? A história mais curta do mundo só devia ter uma palavra, não é? Mas a história oficialmente mais curta do mundo, isto é, a história que se sabe que é a história mais curta do mundo, é uma história que diz assim: era uma vez e acabou. Mas, e é uma história, sabem porquê? Porque cada um vai ter que imaginar o que era uma vez, o que aconteceu e como é que acabou, não é? Mas na realidade, se eu vos disser, era uma vez e acabou, agora eu vou lhe perguntar, o que era uma vez e acabou?
Era uma vez que nunca mais acabou.
Era uma vez que nunca mais acabou. O que aconteceu nessa vez que nunca mais acabou?
Não acabou.
Não acabou. Não, ele tem razão. É uma história, não é? Imagina que vocês estão a comer um hambúrguer ou um espaguete ou uma pizza que nunca mais acaba. Bem, primeiro estamos mal porque faz mal à saúde. Como vocês sabem, não se deve comer demasiado, deve-se comer mais ou menos. Agora vamos ver outra história. A tua história do era uma vez e acabou, o que aconteceu na tua história?
Nada.
Como nada, rapaz? Alguma coisa tem que ter acontecido. Por que é que eu falei da história mais rápida do mundo? Porque eu acho que é uma ideia muito bonita. A história, o que eu estou-vos a querer dizer é o seguinte. Se vocês ouvem uma história que é, era uma vez e acabou, vocês têm que pôr o que está aonde? No meio, não é? Então cada um pensa, imagina e diz, era uma vez uma menina chamada Andreia, que chamaram para vir contar a história mais rápida do mundo, ela foi lá à frente, não sabia bem o que é que havia de dizer, chegou lá e disse, era uma vez um gato maltês, e mandaram-lhe sentar. E acabou. Acabou o quê? A história, não é? Mas a história mais rápida do mundo não é esta. E a história mais curta do mundo, na realidade, não é essa. O Rui teve uma ideia muito boa. Porque a história mais pequena do mundo devia ser uma história que pudesse ter apenas uma palavra, não é? E não é verdade que por detrás de uma palavra pode haver uma história? É ou não? Vamos fazer uma outra brincadeira, ah? Querem ver? Eu vou dizer uma palavra. Vou dizer uma palavra por causa de uma coisa que eu me lembrei agora do Virgílio. Eu vou dizer a palavra abelha. Que história que pode haver atrás da palavra abelha? Ela disse que a abelha faz lembrar o mel. É óbvio, não é? A abelha, por exemplo, a mim faz-me lembrar uma vez quando eu era pequenino e uma abelha picou-me aqui no rabo, nas nádegas. É verdade, é verdade. Eu quando ouço a palavra abelha, eu lembro-me dessa história, imediatamente, de uma abelha que me picou no rabo. Eu doía-me, fui a correr, não é? Mas ela faz lembrar o mel. Porque a abelha o que é que vos lembra? Outra história. Pica-nos. Muito bem. Outra, olha, por exemplo, isto daria uma história enorme, não é? Ela disse, há pessoas que são alérgicas às abelhas, e é verdade, e vão parar ao hospital. Já imaginam a história que isso dá? É isso que eu vos queria mostrar. Significa, como é que tu te chamas, Maria? Mariana, esta abelha que picava a Mariana, se a Mariana fosse uma pessoa alérgica às abelhas, certamente ela teria que ser levada ao? Chegava ao hospital e encontrava o senhor? Ou a senhora? Que tinha um aparelho de MP? E ouvia a música do? De quem? Four Days? Que é isso, Four Days? Epa, eu não conheço os Four Days, uma banda de música. E o senhor doutor que estava ao pé dela, que tinha um outro MP, ouvia qual música? Do Pedro A? já me lembro, dessert. Vocês sabem que dessert em inglês quer dizer sobremesa. Bom, vamos só acabar rapidamente. Uma médica ouvia os quem? Four days, não é? O outro médico ouvia os dessert, não é? E a enfermeira, que também tinha um MP3, ouvia? Calma. FF? Vocês conhecem grupos que uma pessoa não conhece, caramba? FF? Calma. Está quase a acabar, calma. Vamos ouvir. O médico ouvia, diz Ruizinho, diz, meu colaborador. Não, agora vamos fazer silêncio para podermos ouvir o Rui. Então, agora vamos ouvir. Se o primeiro médico ouvia 4-4, não, a médica, o médico ouvia dessert, não é? E a enfermeira ouvia Ouçam. Se todos os médicos estavam a ouvir o MP3, quem é que tomava conta da Mariana que estava com o ataque da alergia das abelhas? Ninguém. Então, vamos fazer o jogo do silêncio. Quero ver quem é a criança mais silenciosa aqui. 1, 2, 3. Quem é o mais silencioso? Ruizinho. Ruizinho, então, eu estou a ouvir a tua respiração. Respira lá mais baixo, faz favor. Estou a ouvir a tua respiração. Bom, só para terminar. Quer dizer que a partir da palavra, por exemplo, abelha, não é? E com este exemplo que a Mariana deu, ela teria que ir ao hospital, teria que encontrar o médico, a médica, a enfermeira, teria que levar uma injeção, teria que fazer uma radiografia. Por acaso é mentira, porque no caso de alergias não se tiram radiografias. Mas o escritor pode precisar inventar, não é? Dizer que ela precisa de tirar uma radiografia. Por que que o escritor faz isso? Para aumentar a história. Exatamente. Então o que é escrever um conto? É aumentar aquilo que nós vimos, ou que nós ouvimos, ou que nós, à noite...
Onde já aqui construir-se uma história com os alunos do 4º ano do 1º ciclo do ensino básico de várias escolas aqui da Póvoa de Varzim, uma mesa que aconteceu ontem, conta-me um conto, para além de Onde já aqui, participaram Cristina Norton, Rui Grácio e Virgílio Alberto Vieira. A edição 2008 das Correntes de Escritas está a ser, certamente, para este jovem, para Onde já aqui, ele que nasceu em Luanda em 1977, que se apresenta de uma maneira muito peculiar. Prosador, poeta, sonhador, nadador de distâncias curtíssimas, praticante profissional de ociosidade dinâmica e alçamento de copos, categoria de ligeiros, e ainda membro da Sociedade Protetora do Anonimato de Gambuzinos, por exemplo, membro também da União dos Escritores Angolanos, e alguns dos seus livros foram já traduzidos para francês, espanhol, italiano, alemão, inglês e chinês, um escritor que se dedica também à pintura e também à cinematografia. Disse há pouco, intensa, para Onde já aqui, porque para além das conferências e deste encontro com os estudantes, foi também exibido o filme Oxalá Cresçam Pitangas, um filme deste jovem, Onde já aqui, e de Quiloanjo Liberdade, um documentário que já foi transmitido pela RTP, mas para quem não conhece este filme, Onde já aqui, de que trata este documentário?
É um registro documental, a gente chama filme, mas é um documentário de 60 minutos, é feito por dois jovens, nascidos depois da independência, eu e o Quiloanjo, e portanto é uma tentativa de mostrar um pouco que Luanda é esta Luanda contemporânea, a Luanda do pós-guerra, a Luanda do seu caos, dos 5 milhões de habitantes, através da voz de quem lá vive. Portanto, é um filme feito com vozes de pessoas, mas no fundo para chegar à cidade. Que Luanda é esta que vivemos depois da guerra, depois do ano 2000?
E chegamos a alguma conclusão? Eu estou a fazer esta pergunta também porque Luanda, Angola, faz parte do imaginário de muitos portugueses que nunca tiveram a oportunidade de viajar até este país e de o conhecer melhor. Que Angola é que nós encontramos hoje?
É isso, encontramos uma Angola, sobretudo, quer dizer, o filme é sobre Luanda, não é? Então encontramos uma Luanda que é uma capital urbana como qualquer outra, com excesso populacional, com um caos urbano com as suas regras próprias, com o seu desenvolvimento, os seus telemóveis, a sua música, o seu barulho, não é? Encontramos uma Luanda que reúne culturas de toda Angola, como diz um dos intervenientes no filme, Luanda é uma manta de retalhos de toda Angola. Eu penso que essa foi uma ideia nossa do ponto de vista da realização. Quisemos mostrar aquilo que usualmente as pessoas não conhecem. Porque o que chega cá de audiovisuais são pequenas peças televisivas no noticiário, nem sempre buscando as histórias melhores, as mais positivas. Normalmente são notícias mais pessimistas. E nós procuramos dar uma visão ao mundo audiovisual sobre Luanda.
Como é que foi a pesquisa destas histórias e destas pessoas?
Foi muito bom, foi um trabalho longo, não é? O filme tem um período de filmagem, mas tem todo um período de pré-produção muito longo, de contacto com as pessoas, selecionar que pessoas vale a pena filmar, e depois há todo um processo criativo muito interessante, porque os próprios personagens dão ideias, os próprios personagens trazem outras pessoas. Foi muito bom, foi um processo muito interessante para mim, a título pessoal. Cresci imenso do ponto de vista criativo.
O poeta e o realizador Ondjaki conseguiu surpreender-se?
Eu acho que sim, porque uma coisa é estar a filmar, falar com as pessoas, outra coisa é ver o filme pronto. O filme depois de montado, conjugado com música, conjugado com os timings da edição, eu acho que sim, que resultou muito bem.
Ondjaki, autor de Oxalá Cristo São Pitangas, um documentário também de Quiloanjo Liberdade, exibido já na RTP2 e também aqui nesta edição das Correntes Descritas, um filme positivo, de experiências certamente marcado por vários sentimentos, desde a ironia, também pelo otimismo, também pela nostalgia. E se calhar, provavelmente, nostalgia e ironia estão também presentes nesta obra de Francis Poulenc. Sonata para violoncelo e piano, escutamos as interpretações de Peter Vespeloy no violoncelo e de Paolo Giacometti ao piano. Chamou-se a lenta volúpia de escrever, assim é que foi. Foi esta a terceira mesa desta edição das Correntes de Escritas, um debate que reuniu Almeida Faria, Francisco José Viegas, Ivo Machado, Armas Marcello, José Manuel Saraiva e José Carlos Vasconcelos, que assumiu o papel de moderador. Se no início todos pareciam estar mais ou menos de acordo com Francisco José Viegas, chegou a discórdia, inclusive com a organização destas Correntes de Escritas.
Ao contrário do Zé Carlos, que achou esplêndido, explícito, muito explícito e muito claro o tema, a lenta volúpia de escrever, que foi uma coisa que me surpreendeu muito. Estávamos ali ao sol e, de repente, finalmente um tema como deve ser. Eu achei, fiquei desarmado, porque fiquei sem tema. Quer dizer, de repente, a lenta volúpia de escrever foi uma das coisas que me atrapalhou. É evidente que há pessoas que não se atrapalhavam. O Zé Carlos citou o Nelson de Saúde, que falaria sobre a avó, ou o André Jaque, que falaria sobre qualquer coisa.
Há muitos.
Mas falar da volúpia faz-nos lembrar logo, ou pelo menos somos obrigados, mesmo que não queiramos, somos obrigados a falar do pecado, ou do prazer, ou para abreviar, da luxúria, não é? Que é o elemento mais próximo da volúpia, ou da chamada lentidão da própria volúpia. Em relação a isso, como se sabe, o que supõe o tema é que quem escreve sente sempre essa volúpia de escrever, ou sente, ainda pior, a lenta volúpia de escrever. Em relação a isso, eu acho que cada um sabe de si, quer dizer, sabe a maneira como escreve, ou a forma como dispõe o seu tempo e a sua lentidão, ou se prefere conquistar o império ou escrever um romance, ou se prefere não escrever um romance, mas ter uma bela história, que são coisas diferentes, não é? Aquilo que eu acho é que há a volúpia de ser escritor, que é uma coisa inteiramente diferente da própria volúpia de escrever. Uma vez que não há nenhuma forma mais ou menos uniforme de caracterizar a volúpia de escrever, então o que há mais ou menos visível é a volúpia do escritor, e que se manifesta, obviamente, em encontros de escritores. Não há lugar mais voluptuoso para um escritor, tirando esse em que estão a pensar, senão os encontros de escritores, porque estamos reunidos, estão reunidas várias volúpias ao mesmo tempo, não é? Este encontro de volúpias há de sempre resultar em coisas fabulosas, ou encontros de bar, encontros dos bares do hotel, ou paixões que nascem, paixões que acabam, encontros e tal. Porque não pensamos, obviamente, que nenhum escritor se encontra num encontro de escritores para discutir gramática, ou para discutir a história do seu livro, do género. Eu dou-te 50 euros e tu vendes-me essa história, porque eu tenho que entregar um livro. E, portanto, o que há, de facto, é uma volúpia, eu peço perdão às correntes escritas, mas o que há é uma volúpia de escritores, ou de comunicar, de conversar, ou com escritores, ou escritores com outras pessoas, ou escritores exibindo a sua própria volúpia de ser escritores. Ou então os escritores mostrarem-se, porque há sempre qualquer coisa que se espera deles, não é? Uma história, uma recordação de infância, uma armadilha, uma ofensa, não é? No meio literário, que geralmente é tão pacífico, não é? As ofensas são sempre mudas, não é? E a gente espera que no encontro de escritores haja alguém que se ofenda e alguém que proteste. Nunca há, eu nunca vi. É horrível. Aliás, devo dizer que eu participo muito, para responder mais claramente ao Zé Carlos Vasconcelos, em relação à minha relação com a Póvoa, é verdade que eu só fui convidado uma vez e não pude vir. Mas eu participo muito raramente, não sei porquê, participo muito raramente em encontros de escritores, e naqueles em que participo estão sempre presentes quer a Manuela Ribeiro, quer o Francisco Guedes. Portanto, digamos que tiro a assinatura, mas isto é rigorosamente verdade. E tenho algumas coincidências ou algumas peripécias sempre ligadas a encontros de escritores que me impedem de participar nos encontros de escritores. Lembro-me, nos últimos 3, 4 anos, atravessei o Atlântico para ir a um encontro de escritores. Quando cheguei, tinha morrido uma pessoa de família, tive que voltar logo no avião de volta, no mesmo avião, portanto não participei. Depois houve um... Houve um exatamente no México, quando eu fiquei, foi pela primeira vez, eu julgava que isso não acontecia, fiquei afónico. Foi uma sorte, porque eu não tinha preparado nada. E depois tive um encontro de escritores também muito curioso, na Argentina, que foi saboroso, porque conheci o Mempo Guirarinelli, mas fiquei sem malas, fiquei arrasado durante todo o encontro, era inverno lá, estávamos num dos piores, uma das piores zonas do globo, chamada Chaco, onde não se passa nada, e eu estava com um fato de verão no meio do inverno do Chaco, foi terrível. Depois participei num encontro aqui em Matosinhos, também encontro de escritores, e logo nesse dia o meu clube que tinha ganho o campeonato e desapareci, nunca mais voltei ao encontro de escritores. Portanto, fiquei sem. E, portanto, estou na Póvoa pela primeira vez. E logo para falar de um assunto que eu acho em política nós falamos de questões fraturantes. Eu acho que a volúpia em literatura é a grande questão fraturante. Quer dizer, se me permitem, não há... Porque a gente... O Zé Manuel Saraiva falou com muita seriedade sobre a volúpia de escrever. O Ivo também falou sobre... Eu sinto-me incapaz de falar com seriedade sobre a volúpia de escrever, porque só me lembro de anedotas obscenas. Quer dizer, reparem... O Zé Manuel também, mas não conta. Não, é porque... E depois reparem-me nesta coisa. A lenta volúpia de escrever. Eu não percebo o que é que as correntes de escrita têm que contar rapidinha. Porque é... Lenta volúpia. Suponho que uma pessoa tem o tempo todo para escrever um livro, não é? Eu tenho aqui os meus editores presentes, não é? Que eles sabem que não é verdade. Que a gente não tem o tempo todo para escrever. A não ser que... Que não viva disto, mas na verdade a lentidão nem sempre é boa conselheira. Há coisas que só se escrevem se for depressa, há coisas que só se escrevem bem se for a correr, se não pensarmos nas suas consequências, não é? Geralmente acontece. O Zé Manuel Saraiva falou do discurso jornalístico, há muitas coisas que se escrevem para o jornal e que só saem bem se nós não pensarmos. Já não é uma vez, nem duas, é que se não pensarmos rigorosamente, não é? Portanto, não. Eu sou contra a lenta volúpia de escrever. Sou rigorosamente... É porque eu nunca escrevi devagar. Quer dizer, escrevi sempre com o Manuel Alberto Valente a dizer-me, já está! É muito... Quer dizer, essa mitologia da lenta volúpia de escrever é para gente que ganhou Euromilhões antes. Não é? E que tem o tempo, tem a disponibilidade, ou tem da literatura uma ideia tão nobre que nem sequer é a literatura. Não é? É outra coisa qualquer, que a gente faz, que a gente... E, de facto, desculpem lá, eu acho muita graça rapidinha. Tenho esta... Quer dizer, acho que é muito mais saudável, porque tem... O senhor não pensa. Não é? Esta ideia da ideia da volúpia de escrever, se quiserem, como eu estou a falar como autor, prefiro a ideia do divertimento, ou seja, a ideia de falar da volúpia, eu prefiro muito mais que se fale do divertimento, que é outra categoria, é porque da volúpia toda a gente fala. Mesmo nessa questão a pensar. Do divertimento puro, ou seja, daquilo que dá gozo realmente, não se pode falar. Não se pode. O que me dá gozo a mim não dá ao Zé Carlos Vasconcelos. Quando nós trabalhávamos, eu trabalhava para o jornal do Zé Carlos, aliás, é diferente. À segunda-feira nós tínhamos divertimentos diferentes. Eu chegava ao pé do Zé Carlos, o Friamundo perdeu ou não? E era esta quer dizer, não há, positivamente, divertimento igual, não, esta impossibilidade de falarmos da essência da literatura, do núcleo, digamos, de uma história, de um romance, entre escritores, então, é fatal. Não é? A não ser que os escritores se gostem uns dos outros para além da literatura, coisas que não têm nada a ver com a literatura. Aí sim, não é? Aí a gente encontra-se, todos nós sabemos quem bebe do nosso copo, quem se senta ao nosso lado, a quem podemos cravar um cigarro, com quem podemos falar da nossa vida, mas não tem a ver com a literatura. A literatura é, aliás, salvo erro, uma das ocupações que gera mais ressentimento. É muito vulgar. O nosso amigo falou dos prémios do Vila Matas, não é? O ódio que se tem ao Vila Matas por causa dos prémios do Vila Matas, não é? Quer dizer, não há muita, não é muito saudável a vida literária, não é? Para já, porque muitas pessoas escrevem de noite para a noite fora, não é, não é bom, não é? Lembro-me de ver uma pessoa, quer dizer, a pessoa encontra outro autor na rua e diz: estás a escrever um romance? Como é que tu sabes? Estás pálido. Não é? Aquela coisa. Estás pálido, andas a dormir tarde, deitas tarde, não é? Portanto, isso não é muito saudável. Por outro lado, os encontros de maus génios, o mau gênio é muito favorecido pela literatura, porque muitas vezes o escritor acha-se a salvo dos sentimentos comuns só porque é escritor. Não é? Também é muito mau, porque favorece, obviamente, nessa condição, teríamos sempre que citar o Manuel Germano, citado pelo Eduardo, que era não confundir género humano com o Manuel Germano. E os escritores, nessas condições, são quase todos Manuel Germanos. Não é? Têm todos o seu pior lado, vem sempre para cima. Mal, que é que eu posso dizer? A volúpia de escrever, primeira coisa, eu sou contra. Segundo, a lenta volúpia de escrever, eu não tenho tempo. Não é? Aquela ideia, não tenho tempo. O Zé Manuel citou essa falta de tempo a propósito de outro autor, o padre António Vieira, cujo centenário comemoramos, numa das cartas é que escreveu: desculpa, a carta ir longa, mas não tive tempo de ir por mais curta. Não é? E, na verdade, em relação a esta questão da literatura ou da volúpia, quando nós encontramos o tema pela frente, lembramos-nos sempre de sexo, ou lembramos-nos sempre... A própria palavra, se vocês já viram, volúpia, é uma coisa escorregadia, é uma coisa... volúpia e tal. Lembramos-nos sempre da mesma coisa. Só que é justamente disso que não se pode falar, por isso é que escrever sobre sexo é tão difícil, ou é tão impossível, ou acaba por ser piroso muitas vezes, ou acaba por deitar reputações abaixo, do género: imaginem que ele faz assim, desta maneira. Não, só não pode. Portanto, peço desculpa à Manuela, peço desculpa às correntes escritas, mas eu sou radicalmente contra estes temas.
Como um conferencista, desconstrói, aliás, um tema das correntes descritas, as dificuldades de um conferencista, também algumas histórias sobre encontros de escritores. Foi a intervenção de Francisco José Viegas, ele que esteve presente na mesa A Lenta Volúpia de Escrever, um debate que reuniu também Almeida Faria, Ivo Machado, Armas Marcello, José Manuel Saraiva, e que teve como moderador José Carlos Vasconcelos, um debate que aconteceu na passada.